Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da KPMG com o webcast COVID-19 Gerenciamento de Riscos Financeiros. Informamos que todos os participantes estão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação da empresa. Caso necessitem de assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora gostaria de passar a palavra aos palestrantes de hoje da KPMG. Por favor, podem prosseguir.
Bom dia a todos. Aqui quem fala é Lúcio Anacleto. Espero que todos estejam bem, com saúde nessa quarentena. Primeiramente, muito obrigado pelo tempo e a participação de todos no nosso webcast. A gente tem hoje uma agenda bastante objetiva, com três temas centrais aqui. Eu vou apenas fazer uma contextualização aqui no início do nosso momento atual e a visão da KPMG sobre a nova realidade. Daí a gente passa por gestão de risco de mercado e liquidez, risco de crédito e alguns pontos relevantes em relação ao risco de operações. E ao final a gente tem um tempo aí para responder algumas perguntas que provavelmente surgirão aí ao longo da nossa explanação. Para me ajudar aqui hoje, eu tenho o Felipe Linhares, que é sócio da KPMG, o Eduardo Firra, nosso sócio-diretor, e o Rodrigo Balsi, também nosso sócio-diretor. E eu convidei aqui para falar algumas palavras na abertura o Cláudio Sertório, que é da líder de Financial Services da KPMG. Sertório?
Obrigado, Lúcio. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Gostaria também, inicialmente, de agradecer a todos pela participação e interesse em debater conosco as questões de gestão de riscos. Aliás, gestão de riscos sempre foi um pilar importante na administração dos bancos e um dos seus objetivos é de prever momentos de estresse ou de crise. Então, nós entendemos que nada mais oportuno que discutir neste momento, este momento sem paralelos, essas questões relacionadas à gestão de riscos. Os bancos estão tendo de considerar as ações dos reguladores combinado com os fatores macroeconômicos, fatores como redução de juros. Isso tudo tem dado ainda maior grau de complexidade à gestão de riscos e requerido cada vez mais um exercício de resiliência operacional. Em especial, nós da KPMG entendemos que o desafio pode ser ainda maior para bancos médios e pequenos. Na KPMG, nós temos um time que vem há anos se dedicando a projetos de gestão de riscos, principalmente em bancos, e esse grupo, que é liderado pelo Lúcio, conta ainda com o Linhares, com o Eduardo, com o Balsi, que prepararam essa apresentação. E como o Lúcio mencionou, é uma reflexão sobre aspectos de risco de mercado, e liquidez, risco de crédito, e também riscos de operações. Espero que todos aproveitem esse debate. Lúcio, boa apresentação. Retorno para você.
Obrigado, Sertório. Pessoal, só para a gente aquecer um pouquinho aqui, talvez eu fale algumas coisas que são fatos, mas que nos últimos dias a gente tem ouvido bastante, né? A questão do isolamento social aqui e a consequente queda no consumo, a cada dia que passa, a gente observa que o efeito disso vai ser muito, muito extenso. E que a gente claramente subavaliou o efeito, o impacto dessa queda de consumo, assim como a gente está agora, na minha visão, na nossa visão, subavaliando os efeitos nos próximos 2 anos, né? A questão da recuperação, ela é muito, muito, muito importante. A queda do PIB há dois meses atrás, a gente tinha um patamar. Na última semana, a visão mais otimista estava em menos 5%. Se chegar a menos 10%, não vejo nenhuma problema em relação ao cenário que a gente está vendo. Câmbio a 4,20, hoje está 5,90. Nível de desemprego no final do próximo mês, 16 milhões. Então, A questão do consumo, e aí relacionado muito, a gente vai falar um pouquinho ao comportamento do consumidor, ao hábito do consumidor, ao medo de se socializar novamente e a queda, o aumento do desemprego, eles estão associados e a gente vai ter um impacto muito, muito significativo daqui a algum tempo. E eu estou falando do curto prazo e médio prazo. A queda na renda das famílias é brutal, né? O efeito na base da pirâmide vai aumentar muito mais a desigualdade social e a gente já começa a ver o endividamento das empresas, né? Já tem algumas recuperações judiciais, já tem algumas quebras de contrato, o nível de incerteza é muito alto, então investimento no curto prazo é uma coisa muito difícil. É uma crise sem precedentes, ela é uma crise que não é setorial, então a gente tem um efeito dominó aí bastante relevante, e fica, sem dúvida nenhuma, esse sentimento que a magnitude de impacto foi subavaliada, a gente não tem a extensão ainda, e a gente subestimou acreditando que era uma crise pontual. Bom, esse é o contexto da situação atual. Mas como a KPMG vê essa nova realidade? E isso eu acho que é bastante importante, né? Eu diria que muito se fala em relação à digitalização, em relação à tecnologia sendo driver de mudança do que vem na nova realidade. Mas a verdade é que tudo que a gente está falando não é novo. Assim, o que a gente está experimentando é simplesmente, eu diria, uma aceleração daquilo que a gente já estava no radar das empresas, das instituições. E na nossa ótica, na nossa perspectiva, e é sempre, tem que ser sempre uma perspectiva otimista, a gente escolheu esta frase do Winston Churchill, que é: nunca desperdice uma crise. E aqui a gente começa a alinhar quatro grandes pilares que a gente acha extremamente relevante e que vai direcionar as empresas, o que a gente está chamando hoje de ganhadores e perdedores no curto e médio prazo. Primeiramente, e é bastante importante, dos quatro pilares, é a questão do modelo de negócio. O que a gente precisa reavaliar com muito mais constância é a oferta de agregação de valor aos negócios. Então, a alavanca de experiência de cliente precisa ser muito mais praticada. A questão de diversificação de portfólio para minimizar risco, com redução de dependência operacional para processos críticos, e, como não tinha que deixar de ser, eficiência de custos operacionais, né? Tecnologia vai ser extremamente relevante, e aqui, quando a gente pensar nesse pilar de modelo de negócios, a gente tem que estar pensando em organização mais ágil, mais flexível, mais leve. Eu acho que se a gente pensar com esse mote, a gente tem um direcionamento muito bom em relação ao primeiro pilar, que é a questão do modelo de negócio. O segundo pilar, que é extremamente relevante e determinante, é estrutura de capital e liquidez. A gente sabe que, e isso vem sendo dito bastante, que uma estrutura robusta e sólida é relevante para passar esse momento de crise. Então, os colchões, os buffers de liquidez, a simulação diária de cenários prospectivos e de estresse, incorporando aí tudo que tem de mais extremo em termos de cenário. São ferramentas relevantes e precisam ser alinhadas diariamente. Então, a associação de modelo de negócios com a estrutura de capital forte e robusta dá uma solidez, e eu acho que isso vai ser determinante na diferenciação entre os ganhadores e os perdedores. para harmonizar esses dois pilares, que é modelo de negócios e capital e liquidez, a gente tem um terceiro pilar bastante relevante, que eu iniciei falando, que é a questão de pessoas. Né? Com a mudança, quão será o impacto na mudança de hábito das pessoas? Né? Isto é bastante relevante porque, ainda que exista uma automação extrema, pessoas sempre vão ser relevantes e não vão deixar de existir nas organizações. Mas o desafio passa por manter uma cultura organizacional eficiente com parte desse time trabalhando à distância, e aí a gente não sabe quanto das organizações passará a trabalhar à distância em termos percentuais, mas manter uma ética, uma conduta, valores, e principalmente um work balance entre vida social e vida de trabalho será bastante determinante. E para isso precisa ter sido trabalhado e alinhados os mindsets aos objetivos da companhia. E o quarto pilar, que a gente vai falar um pouco mais aqui, é a questão de gestão de riscos. Né? O quão importante a gente vem dizendo e sempre é visto, sempre após as crises, uma reação, e a gente volta para a mesa e diz, poxa, a gente não tinha alinhado os eventos extremos, poxa, a gente não tinha pensado que isso poderia acontecer. Então, a gente teve exemplos na década de 90, com risco de mercado em tesouraria, risco de crédito em 2000, a crise de liquidez nos bancos em 2008, e agora a gente tem um evento extremo de baixíssima probabilidade, com um impacto ainda um pouco desconhecido, um impacto muito alto, que traz uma crise de liquidez em todos os setores. Né? Em relação ao cenário local, e aí falando um pouco mais do sistema financeiro nacional, no setor financeiro, o Conselho Monetário Nacional e Banco Central têm excelentes mecanismos de monitoramento e vêm atuando para garantir a liquidez do mercado, aí seja direto ou indiretamente. Eu acho que a gente está hoje, na minha visão, bastante alinhado com as boas práticas internacionais em termos de irrigar o sistema financeiro e garantir que seja forte, seja resiliente para ter uma base de sustentação aí para o mercado, para os demais setores. Né? Obviamente, com um pouco mais de sensibilidade para pequenas e médias instituições, o que é natural em qualquer setor, né? E com um impacto extremamente significativo das medidas, né? Que a gente vem vendo aí. 1,2 trilhões, que é 16% do PIB. Obviamente, isso não é imediato, e aí tem uma forma de tratar aí de forma periódica, porque a gente está tratando com um período atípico e ainda com um ciclo bastante desconhecido. O que precisa muito monitoramento, liquidez e caixa. Para falar um pouquinho de liquidez, o Eduardo vai explorar alguns pontos aqui que a gente acha relevante para a gente passar aqui alguns insights para vocês. Eduardo.
Obrigado, Lúcio. Bom dia, pessoal. Eu queria começar aqui falando com vocês, antes de entrar aqui nos temas específicos de gestão de riscos, mas que eu acho que é um momento fantástico para a gente estar falando de gestão de riscos, especificamente nos setores que a gente está falando, porque durante muitos anos a gente vem conversando com os nossos clientes de fazer uma gestão de riscos sempre procurando melhorar, focada na criação de valor, focado no management, focado no acionista, e etc, etc. Né? E é nesses momentos de crise que a gente vê quem de fato das funções de segunda linha de defesa, terceira de defesa, de fato encarnou essa mensagem, entendeu a mensagem e direcionou os esforços nesse sentido. Né? Então é agora que a gente vai ver quais entidades de fato estavam praticando uma gestão de riscos que fosse relevante para o momento que mais é necessário que agora, né? Então, assim, eu acho que é por isso que é um momento fantástico a gente estar falando disso, que é o momento que a gente vê, de fato, o valor agregado da gestão de riscos na garantia do valor ao acionista, né? E aí, linkando aqui, aí já entrando aqui nos temas mais específicos de riscos, linkando o que o Lúcio falou com os temas, o risco de mercado de liquidez que eu vou falar, no Brasil, né, a porta de entrada, na verdade em todos os emergentes, né, a porta de entrada das crises financeiras internacionais, né, das crises nos mercados financeiros, sempre foi a saída de capital, né, o câmbio, a retirada de liquidez da economia local, né, os investidores internacionais retirando liquidez, né. E nesse gráfico que vocês estão vendo, a gente já consegue ver de forma agregada a saída de capitais das economias emergentes. Isso é um dado publicado pelo Banco Central, né, sobre essa retirada de capital. E a gente já consegue ver que já de saída a gente já tem uma crise na nossa frente pior, muito pior do que a crise de 2008. Né? Então a saída de capitais das economias emergentes já é de 3 a 4 vezes maior do que na crise de 2008. Isso a gente consegue ver no dólar, isso a gente consegue ver nos juros, né? Aí a gente pode argumentar, ah, tá, mas essa informação é agregada das economias emergentes. Verdade, mas dentro das economias emergentes, o real é a moeda que mais se desvalorizou, né? Então é natural a gente assumir que o impacto na nossa economia, do ponto de vista de liquidez do estrangeiro aqui, vai ser muito relevante. Né? Isso já é bastante agudo agora, mas isso vai demorar alguns meses para ser resolvido. Né? E associando a isso, a gente tem a realidade de que a economia brasileira ela entrou na crise de 2008 em uma posição muito melhor do que atualmente. Né? Então, em 2008, a gente ainda vinha num crescimento bastante vigoroso da economia. Quando veio uma crise, bate e a gente voltou em V. Né? Então, em 2009, a gente já tinha, a bolsa já tinha retornado, o dólar já estava sob controle, juros também. Agora, a gente tem uma posição muito mais fragilizada. Né? Isso tudo eu estou dizendo para quê? Né? Para dizer que não adianta a gente ter uma estrutura de capital saudável se a gente não tem acesso à liquidez. Né? Não adianta a gente ter uma governança corporativa exemplar se a gente não tem acesso à liquidez. Né? Isso tudo é estruturado para da saúde e governança, a companhia, para que a gente tenha acesso à liquidez dentro do volume necessário para o meu negócio e dentro do custo necessário para viabilizar o meu negócio. Né? Então, eu queria fazer esse pano de fundo para a gente ter uma ideia da relevância da liquidez. Né? Então, e esse risco ele talvez seja o mais difícil da gente modelar, né? Porque são muitas variáveis que influenciam, cada fluxo de caixa tem um comportamento peculiar, né? E é muito difícil você estimar isso com um grau de confiabilidade bom. Né? Então, provavelmente, com base na minha experiência e alguns anos aí de trabalho nesse setor, o risco de liquidez é o mais difícil de modelar por conta desse volume de informações e comportamentos que precisam ser embutidos dentro de uma estimativa única, no final, né? Que é o caixa, a liquidez que a companhia vai ter. E o inverso também é verdadeiro, né? A liquidez ela é a que mais tem relevância nos outros riscos, né? Então, o aumento da inadimplência da minha carteira de crédito ou dos meus recebíveis vai influenciar na minha liquidez. Então, ele é inerentemente integrado com o risco de crédito. O risco de mercado também, né? Então, variações no mercado de juros influenciam na minha liquidez, na minha capacidade de capitalizar meu negócio e o custo dessa capitalização. Né? Eventuais estresse no mercado de câmbio, no mercado de juros, se eu tenho alguma posição em derivativos, pode ter uma chamada de margem relevante que vai influenciar a liquidez. A gente viu isso nos últimos 2 meses no mercado de derivativos. Né? Então, são muitas variáveis que precisam ser levadas em consideração. Dessa maneira, combinando as duas realidades que eu falei, de que a gente está num período extremamente complicado, né, e deve permanecer quando isso começar a rebater na economia real e está nesse ciclo que o Lúcio explicou, a gente precisa adequar as nossas métricas de liquidez anteriores, né, os nossos indicadores e as nossas premissas do que a gente estimava como liquidez. Isso simplesmente não vai funcionar para os próximos meses, né? Então, a mensagem que a gente queria passar é que na questão de liquidez é muito crítico que a gente tenha que nada é sagrado. Né? Então a gente precisa desapegar dos indicadores, das métricas que existiam antes e desafiar elas, revisar elas. Se ela continuar válida, maravilha, show, continua válida, continuamos usando ela. Se ela não continuar válida, o que a gente precisa ajustar? Mas o que é necessário é fazer uma revisão disso tudo. Né? E aí desenvolver um cockpit, uma sala de guerra, né? Que permita fazer uma estimativa de liquidez para os próximos meses, médio prazo, longo prazo, curto prazo, né? Brincando com os cenários. Né? Então você tem os cenários exaustivos, né? Cenários históricos também não funcionam nesse momento. Né? O que a gente teve agora é uma coisa que não se repetiu na história, né? Nem em 2008. Então a gente precisa ter cenários hipotéticos, exaustivos, estressar as premissas, entender a sensibilidade do caixa, né? Para informar a administração da melhor maneira possível para que ela possa tomar as melhores decisões possíveis. Né? Então é dentro desse cenário que a gente entende que a liquidez ela tem que passar por uma reformulação, um desafio completo, né, de premissas, de indicadores, de métodos, porque os tempos, o momento atual exige isso. Né? Hoje mesmo a Azul divulgou, por exemplo, né, que não é do nosso setor, mas divulgou que estima uma queima de caixa de 3 a 4 milhões por dia até o final de junho. Aí a pergunta é, você tem essa resposta para a entidade que você assessora? Você tem essa resposta para o CFO da sua companhia? Né? É importante a gente ter isso. Né? E agora, indo aqui para o risco de mercado, como eu falei, né? Então, é importante a gente ter a dimensão do que a gente está vivendo. Né? Então, o choque que a gente está vivendo nunca foi visto antes, tá? Nem em 2008. Tá? Talvez em dimensões, 2008 seja um bom comparativo, mas quando a gente olha para a economia, que nem eu falei, não é. Quando a gente olha a velocidade do que aconteceu, também não é. Então, a gente já pode afirmar que o que a gente está vivendo hoje é mais agudo do que 2008. Né? E aí vão vir os próximos capítulos aí da economia real. Né? O câmbio e os juros continuam bastante estressados. Né? Então, hoje, câmbio e juros, por exemplo, já abriram de novo, dando uma alavancada para cima. Né? Então, o que a gente quer aqui no risco de mercado é passar a mensagem de que as métricas de volatilidade e exposição anteriores, elas precisam ser avaliadas num cenário de que a gente precisa colocar cenários hipotéticos para frente com muito julgamento de especialista. Não adianta eu ter uma volatilidade da minha carteira estimada num modelo de volatilidade que pega os últimos 60 dias, ou mesmo um modelo que pega a crise de 2008. Não funciona, não vai funcionar. Ok? Não existe paralelo histórico para isso. Então, a gente entende que aqui vem muito julgamento de especialista, muito especialista colocando a visão de volatilidade dentro dessas métricas de risco. Né? E avaliar também se os limites foram extrapolados, né? Os limites de risco, eles foram respeitados ou eles foram extrapolados? É contrário aí do que algumas discussões que eu tenho tido com alguns clientes. A minha expectativa é que o apetite a riscos da organização tenha sido extrapolado. Né? Então, se a gente tem uma crise que não tem paralelo no passado e os meus limites de risco não foram extrapolados, opa, peraí, então eu estava mal calibrado nos meus limites de risco. Eu estava dando muito limite ex-ante, né, no ano passado. Né? Então, eu preciso revisar o meu Risk Appetite Statement para, obviamente, a nova realidade, mas também, opa, como é que eu fiz essa calibração no passado, né? Então, novamente, isso deveria ser revisto, né? Na nossa visão. E aí tem também aqui a questão da precificação, né, dos ativos. Na nossa visão, a questão das precificações de marcação a mercado, marcação a modelo, também vão ser desafiadas, né, por esse grau de incerteza, esse grau de volatilidade. Né, e aí eu queria passar a bola aqui para o Baus, né, que foi o nosso head aí do Pricing Desk aí por alguns anos, né, e aí ele pode explorar esse tema aqui e o risco de crédito também um pouquinho mais a fundo com vocês. Obrigado, pessoal.
Bacana, Edu. Obrigado aí pelo que você pôde passar, né? Eu acho que essa questão realmente de blindagem, né, na questão de risco, quando a gente fala de risco de liquidez no mercado, a blindagem está realmente no fôlego de caixa, e quando a gente olha na esfera da negociação, que é o que vai afetar também a precificação, é a questão de incremento de inputs não observáveis, né? Começa a gente aí fazer algumas inferências de dados não observáveis no mercado, como, por exemplo, a queda do volume de negociações, que cria um spread de liquidez na hora que você precisa fazer uma inferência de pricing. A mesma coisa acontece com a questão do risco de crédito, né? Efeitos de risco de crédito numa análise, por exemplo, de derivativos. Alguns insights que eu tenho discutido com alguns clientes, especialmente quando a gente tem a dificuldade, né, da abordagem desse, como abordar os dados não observáveis de mercado numa esfera de precificação, tem sido na observação, por um lado, do gap de negociação, do BDS spread, né, que é a questão das ofertas de compra e venda, observar como elas estão se encarando e encaixando para uma negociação, refletir esse spread também na sua conta, mas mais importante que isso, né, divulgar, né? A gente precisa tornar a informação comparativa de alguma forma ou de outra entre as empresas e entre os bancos também. Então, para isso, tanto é a determinação de dados não observáveis, quando a gente está falando de spread de liquidez ou de crédito, é fundamental que a gente consiga aí, de uma forma ou de outra, comparar essas informações por divulgações. E aí a questão do risco de crédito, ela acaba sendo a menina dos olhos de qualquer crise, né? A gente percebeu lá em 2008, que onde nasceu o problema estava exatamente no risco de crédito, né? E aí os normatizadores e reguladores internacionais, eles discutiram muito, como a gente faz aqui para criar um sistema de blindagem ao ponto que uma crise no sistema financeiro não cria um efeito dominó, né? E aí nascem algumas ações. Por exemplo, a gente tem hoje o SRS 9, né? Um discurso de perdas de crédito esperado. Então, hoje, não só o SRS 9, aqui no local a gente já tem via CPC, via análise de cenários extremos que o Bacen sugere, alguns elementos para trazer informação forward-looking, avaliações de cenários prospectivos. E a gente cria aqui quatro pilares importantes de atenção para as empresas e bancos, que são o monitoramento do aumento significativo do risco de crédito, a questão de projeções econômicas, os modelos e revisões de modelos para perda de crédito esperada e as divulgações. Então, aqui no aumento significativo do risco de crédito, o que a gente percebe no final do dia é que a gente vai estar falando de hora de prazo de pagamento, né? Ou seja, hoje tem a questão de payment holidays, ou seja, negociação de eu estou com um spread muito alto, os bancos vão começar, de repente, na linha de crédito, ter uma taxa um pouco mais alta em função do risco de crédito, esse alongamento da sensibilidade das taxas, o que acontece no final das contas para o cara conseguir pagar a conta, né? Então, tem muita discussão de como que isso é negociado em termos de prazos também. Então, caso a caso, né? A mesma forma que a avaliação de spread também monitorada caso a caso, e precisa agora dessa avaliação um pouco mais granular, né? Então, o que o normatizador e o regulador têm percebido muito? A avaliação qualitativa e quantitativa ganha um grande peso, né? Perceba que a gente está passando por uma crise, né, que foi inédita nos últimos anos, né, como a gente, o Edu bem aí explicou, mas a gente, por outro lado também, não quero ter uma visão simplista, otimista, mas a gente até com o nível de taxa de juros local melhor do que estava antes, né? Uma crise como essa 20 anos atrás, ela teria um efeito muito pior, né? Provavelmente muito pior. E a questão também de blindagem de bancos, que o nível de capital dos bancos se apresentou um pouquinho com maior gordura em função de todas essas ações que a gente já via acontecendo lá de 2008. Então, algumas coisas podem ajudar. Não estou dizendo que vai resolver, mas podem ajudar. E é exatamente essa percepção que a gente precisa trazer para a avaliação do que é um aumento significativo do risco de crédito e os incrementos das manifestações de normatizadores e reguladores quanto aos reliefs, né? Pontos de amenização, né? Hoje a gente fala muito dos 30 dias de atraso, se isso seria uma evidência de aumento significativo do risco de crédito. Talvez exista aí uma questão importante de entender que essa não é simplesmente um evento em que o cara não vai pagar por má fé ou por qualquer outra condição. É simplesmente uma questão sistêmica que tem por trás e existem aí alguns pontos de amenização até sugeridos por normas internacionais e locais que talvez sejam importantes de incluir, né? E aí a gente entra na questão de projeções econômicas para falar um pouquinho sobre o que é realmente o incremento de perda de crédito esperada, né? Quando você está falando de utilização de informação forward-looking, dados macroeconômicos, é exatamente o colchão que te traz a segurança numa eventual crise, né? Quando você falava só de perda em corrida e dado que só fazia provisão no momento que algum evento de crédito realmente ocorria, que passou o slide, no momento de crédito que realmente ocorria, a gente tinha essa quebra um pouquinho, né, de maior vulnerabilidade da exposição ao risco de crédito. Quando você cria uma malha de provisões baseadas em informações forward-looking, ou seja, projeções futuras, um pouquinho de dados macroeconômicos, você alimenta esse processo de blindagem. Então, essa importância é muito grande do que a gente tem visto, né? A gente percebeu aí alguns bancos locais, as últimas divulgações dos bancos, né? Em que foi bem demonstrado isso, né? Muitos ali aumentando muitas provisões, tentando refletir um pouquinho cenários de inadimplência, cenários de postergação de prazo, cenários de default, e tentando incorporar isso nas provisões para que consiga realmente mensurar, né, e de alguma forma ou de outra capturar essas informações para sistemas de gerenciamento de risco, né? Então, lembrando, sempre gerenciamento de risco, a gente tem o antes, durante e o após a crise. O antes é a política formal que você tem, né? O momento durante é a chance que você tem de fazer o teste de aderência e saber que realmente aquilo que está acontecendo está funcionando, ou seja, realmente está funcionando a sua métrica de gerenciamento de risco, e após é o momento que você tem para fazer eventuais revisões. E aí entra um pouquinho do que a gente tem discutido muito sobre impacto de ações de governo, né, Banco Central, para perceber se também seria uma amenização local ou em cada jurisdição diferente, como que isso reagiria. Aqui no Brasil, a gente percebe, né, que tiveram ações como, por exemplo, a redução do compulsório, se estava lá saiu de 31% para 17%. A gente tem algumas questões, especialmente olhando aí alguns setores estratégicos, como, por exemplo, o setor de aviação, o setor de turismo, setor de varejo, que são os setores mais vulneráveis, demonstraram aí maior vulnerabilidade numa crise como essa, de uma forma ou de outra, e vis-à-vis alguns incentivos por trás para tentar fazer o seguinte, perceber se uma eventual crise associada a um fomento, a um incentivo, realmente geraria um problema ou conseguiria contornar isso. Então, esses elementos que são cruciais quando a gente está falando de grupos homogêneos de risco, uma análise que faz parte dessa avaliação qualitativa, ela acaba sendo fundamental para que você não misture aí uma maçã com um abacaxi na hora que você está fazendo a avaliação de gerenciamento de risco. Então, essa missão agora de fazer uma avaliação um pouco mais granular, prestar um pouquinho mais atenção em dados macroeconômicos e como nos grupos homogêneos de risco a gente tem aí os diferentes níveis de exposição ao risco, e aí a gente está falando de risco de crédito. Na linha de modelos, a gente percebe muita discussão quando a gente está falando de diferenciação de intensidade da perda contra a probabilidade da perda ocorrer, né? Da quebra ocorrer. A gente percebeu nas últimas semanas rebaixamento de rating de algumas empresas. Então, a gente tem que capturar um pouquinho isso daí na hora que está fazendo, tá preparando os nossos modelos, né? Então, essa questão de rating, percepção de risco de crédito, probabilidade de default, acaba sendo aí um ponto de atenção muito importante. Por outro lado, a intensidade de default, chamada também de LGD, na linguagem quantitativa, ela acaba sendo importante porque ela vai direcionar, por exemplo, as suas garantias, né? O fato de eu ter garantias para cobrir determinado default, determinado evento de queda, não quer dizer que eu estou alterando a probabilidade dela ocorrer, mas sim a intensidade de caso ela ocorra, quanto que fica na conta, né? A gente percebe que os próprios bancos locais que divulgaram agora os cenários, né, para refletir um pouquinho essa questão de elementos forward-looking, eles estavam olhando muito para, vamos botar um pouquinho aí de risco de inadimplência, o que acontece com o aumento do desemprego, o que acontece aí com o PIB, enfim, esses dados macroeconômicos associados a garantias, quanto que eu tenho para caso um risco ocorra, caso uma quebra ocorra. No final do dia, como a gente está falando de metodologias de avaliação que cada casa, né, cada banco, cada companhia vai precisar fazer um estudo, olhar e revisitar esses modelos, porque esses modelos não, eles precisam passar por um processo obrigatório de reavaliação para ver se eles estão funcionando e onde pode ser calibrado vis-à-vis essa condição que a gente está aqui, que é até de transição do durante para o após, né, que eu acho que é o momento que a gente se encontra. Então, mas de qualquer forma, a gente precisa pegar esses elementos, encaixar eles de forma bem agregada e divulgar, né? Então, a gente precisa divulgar a nossa métrica, o que a gente está fazendo com grupos homogêneos de risco, o que a gente está considerando de informação qualitativa e quantitativa, qual é essa percepção que a gente tem de probabilidade de realmente uma quebra ocorrer e, se ocorra, qual a intensidade dela, o que mitigou a intensidade de uma perda. Então, esses são elementos-chave para esse tipo de enfrentamento e esse tipo de análise, né? Quando a gente está falando de risco de crédito. E aí, quando eu falando de risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez, a gente está falando de riscos financeiros de uma forma geral, né? E no final do dia, para essa nova realidade, é grande importância que a gente percebe o risco de operações. Então, aí eu passo um pouco a bola para o Felipe Linhares, para discorrer um pouquinho sobre esse tema. O que você tem visto aí, Linhares, sobre risco de operações nessa nova realidade aí que tem se comentado?
Obrigado, Balci. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem e me ouvindo aí alto e claro. Meu nome é Felipe Linhares, sou sócio também aqui da área de Account Financial Risk da KPMG. Vou falar um pouco sobre a questão de operações e o que nós estamos chamando aqui de nova realidade e fazer um rápido recap como é que foi esse momento aí de começo de março para cá. A gente pode definir isso como talvez três ondas, onde a primeira onda foi aquele movimento meio desordenado, meio de correria, né? Ninguém sabia ao certo o passo que deveria ser dado, porque era tudo muito novo. Então, a gente viu muita assimetria de maturidade nos modelos de saída para distanciamento social. Então, companhias que tinham, por exemplo, um risco muito consolidado de, se houvesse algum tipo de contaminação, precisaria evacuar todo o andar e a instituição ou a companhia só tinha aquele andar, ou 90% da operação estava naquele andar. Então, o que fazer? Então, um movimento desordenado, meio de correria, onde algumas instituições e empresas tinham um modelo já mais redondo, trabalharam muito bem. A gente teve insights de clientes falando até que houve um aumento de produtividade. A gente já tem, inclusive, aí algumas instituições falando de naturalmente expandir o modelo de home office, porque viu uma melhoria em diversos indicadores de pessoas e produtividade, mas, por outro lado, a gente viu também muita dificuldade no outro extremo dessa régua. Uma segunda etapa dessa onda, ou uma segunda onda nesse movimento, uma certa adaptação, as pessoas começaram a entender melhor o modelo, navegar e operar dentro dessa nova estrutura, e a gente tem a terceira onda, que é um pouco no começo agora, que é a preparação para o retorno, onde se tem muito exercício a ser feito com uma visibilidade muito ruim, ou seja, muita nebulosidade à frente. A gente também tem ouvido muito de clientes sobre a grande dificuldade de projeções, né? isso também tem uma correlação muito grande com os outros riscos, que é que variáveis, que intensidade se considerar. Uma grande evidência disso, muitas companhias tradicionais de grande porte interrompendo seus guidance, ou seja, ninguém quer colocar aqui na pedra o que acha que pode acontecer e o que acha que pode considerar como uma projeção para o mercado. Então, isso é uma evidência muito clara. A gente não teve uma redução de guidance tão intenso assim no passado recente. Então, essa terceira onda de muita dificuldade de projeções, ela traz, obviamente, muita perda de confiança em o que considerar nas suas diretrizes de curtíssimo prazo. Então, nesse contexto, a gente tem acompanhado com nossos clientes, com nossos estudos, alguns tópicos de vulnerabilidade ou de áreas de criticidade que a gente elencou aqui. Vocês estão vendo 7 delas, mas elas não se resumem a isso. Elas são aquelas que a gente gostaria de destacar hoje e que são importantes daqui para frente. Relações com terceiros, ou seja, como é que é o meu modelo de gestão com os meus terceiros, isso muda. Então, terceiros que não eram relevantes passam a ser, terceiros que eram relevantes passam a ser mais que relevantes, passam a ser críticos para a continuidade da operação, para a qualidade, enfim, para a estratégia se considerar ainda fluida. Obviamente, processos operacionais, a gente está falando muito aqui de tecnologia e infraestrutura, a gente vai passar um pouco sobre isso. Relações com clientes, ou seja, canais, modelo de atendimento, desenho de contrato, tempo de ida a mercado, ou seja, o market time de novos produtos, o desenho de novos produtos. E, por outro lado, uma coisa que a gente ainda não tem notado, mas que está no nosso radar para monitorar, é possível uma onda de contingência um pouco mais para frente, ou seja, todo mundo ainda muito na questão do isolamento e dificuldade de acessar os canais tradicionais de judiciário, mas há uma chance de ter um aumento no volume de contingências cíveis, por exemplo, né? Sobre relações de produto, relações com a clientela, quebra de contrato, mudança de contrato, mudança de condições econômico-financeiras e também do lado trabalhista, a gente acha que pode haver também uma onda. O tópico 4, ou pilar 4, é a execução de processos e controles, ou seja, as companhias precisam resguardar suas linhas de defesa e as suas políticas que estabelecem como é que essas relações acontecem da porta para dentro. Esse é um outro ponto muito importante, porque no modelo de isolamento, assegurar o cumprimento das políticas vai requerer o que a gente tem batido na tecla aqui, que é o modelo mais acelerado de incremento tecnológico, seja na gestão de dados, melhor infraestrutura de dados, melhor estrutura de conexão e um ferramental para automatização, para digitalização, mas não naquele conceito muito de marketing da organização ser digital, mas, sobretudo, no que é back-office, ou seja, isso precisa estar redondo e fluido. A questão do home working, que ainda era um tabu em muitas organizações, a gente tem visto muita assimetria. Existem companhias de diversos mercados que não operam, por exemplo, com mais de 10% da sua mão de obra em home working. Essa é uma realidade. E, por outro lado, você tem instituições e companhias trabalhando num modelo bastante bem azeitado, onde está todo mundo, praticamente todo mundo, home working. Teve anúncios esses dias, salvo engano, ontem, de uma grande instituição financeira indicando que vai estender o seu modelo de home working pelo menos até o final do ano para experimentar como isso vai se transcorrer. A questão de segurança cibernética não é nada novo, né? A gente já tem ouvido, isso já é um hot topic de mercado, com regulações recentes do Banco Central, por exemplo, com a nova LGPD. Então, assim, esse momento traz novas características de novos ataques. A gente tem percebido isso. Não sou aqui especialista, mas nós temos uma área muito forte aqui na KPMG e é o que temos ouvido. E, obviamente, a questão de conduta no front, né? Ou seja, as relações com clientes, como é que os officers estão interagindo com a clientela, como que as mesas de operações, para falar um pouco mais do lado dos bancos, como que esses traders têm operado, têm assegurado as regras de governança de conduta, Então, esse é um tópico sensível. No final do dia, o que a gente aprendeu um pouco de lições e de situações que a gente pode tratar aqui como possíveis soluções ou recomendações, para falar melhor, no primeiro momento, falando um pouco mais sobre terceiros, ter uma estrutura robusta de ter os seus terceiros mapeados. É muito comum a gente ver, por exemplo, situações onde eu não tenho a segurança de quais são os meus terceiros, em que nível de criticidade eles operam aqui dentro e qual é o estágio de risco que esse terceiro se encontra. Da noite para o dia, um terceiro pode entrar em recuperação judicial, um sócio do terceiro pode entrar numa situação de agravamento do risco reputacional desse terceiro e contaminar a instituição, a companhia. Você ter uma dinâmica e um modelo bastante atualizado desse mapeamento, dessa avaliação, ele é uma lição muito importante que tivemos nesse momento. Os planos de contingência foram um tópico muito, muito relevante durante o mês de março e abril para nós. Muita demanda sobre isso, ajuste, planos que nunca foram testados, planos que não estavam realmente, estavam ali meio que para fazer constar. Então, de fato, recalibrar o plano de contingência e mantê-lo atualizado foi um tópico muito presente aqui nas nossas tratativas com a clientela. No lado de processo, a gente vê grandes oportunidades de melhoria de eficiência, sobretudo em back-office, com a automação, e, obviamente, o risco de ruptura de processo, muito conectado com a questão de pessoas, né? O tópico de pessoas, a gente ainda tem um risco pandêmico. E por outro lado, embora a gente veja muitas instituições acompanhando o nível de infecção da sua estrutura de pessoas, a gente recomenda, e tem visto isso acontecer mais agora intensamente na Europa, um modelo dinâmico de avaliação do nível de infecção versus o nível de impacto da infecção de certas pessoas na cadeia de processo. Ou seja, o que acontece se 1, 2, 3 pessoas-chave forem infectadas dentro de determinado processo. Ou seja, então eu preciso conectar nível de criticidade de processo com o acompanhamento do nível de infecção das pessoas. E para finalizar aqui um pouco de insights, a gente tem visto uma colocação de forma mais ampla na tendência de acelerar aplicações tecnológicas. Com a dificuldade de financiamento disso, obviamente, por restrição de caixa, restrição de investimento, mas sendo uma condição colocada de forma muito ampla, como uma necessidade para se obter ganhos de eficiência. Então, no final do dia, quando a gente fala de operações, aqui para fechar, então, tópico de terceiros, eficiência em processos, um acompanhamento dinâmico do risco de pandemia ou de infecções de pessoas conectadas com o processo, perdão, e os tópicos de relações com clientes, sendo aí o quarto grande insight que a gente pode compartilhar aqui com vocês. Então, do meu lado era isso. Gostaria de agradecer mais uma vez e voltar aí para você, Lúcio.
Obrigado, Linhares. Acredito que as exposições aqui dos meus sócios mostraram a importância do âmbito de gestão de riscos. Como o Eduardo mencionou, é importantíssimo desafiar os indicadores, as premissas, os métodos de liquidez e trabalhar com cenários exaustivos, hipotéticos, curto, médio e longo prazo. Acho que o Balsi deu bom endereçamento em relação às informações não somente quantitativas, mas qualitativas. E o Linhares deu o flavor aí da importância de monitoramento dinâmico da gestão de riscos. Em benefício do tempo aqui, eu vou tentar aqui direto para as perguntas. A gente tem uma coleção de perguntas, são muitas perguntas. Se a gente não conseguir até o final aqui do nosso tempo responder todas, a gente vai fazer aí por mensagem, fique tranquilo que vocês vão ter alguma resposta. Indo aqui, vamos tentar aqui, primeira pergunta. Bom dia, dada a crise vivida em decorrência do Covid-19, vocês entendem que o momento é de manter a liquidez alta a qualquer custo,
ou, se dado o custo, é melhor correr o risco de manter um caixa mais enxuto? Excelente pergunta, só que sem pergunta fácil aqui. Fácil, estou brincando, né? Bom, a questão do caixa, de manter o caixa, a liquidez alta, é, assim, de novo, vou bater na tecla, é extremamente relevante. Você fez aqui uma comparação em relação ao custo. O custo é dado pelo mercado e o custo ele varia, né? Então, hoje existe um custo que tem um spread relativamente alto por conta da incerteza, e isso vai variar. Vai variar em relação à incerteza, vai variar em relação ao nível de inadimplência que vão ter nos bancos, e tem fatores que variam esse custo. Então, assim, não é que a qualquer custo. Na verdade, o custo já é dado pelo mercado. Então, eu diria que correr o risco de ficar com um caixa enxuto é muito alto. Então, manter a liquidez, manter um caixa forte é extremamente recomendável nesse momento de incerteza. Então, essa é a primeira pergunta. Na segunda pergunta, acho que aqui está mais para o Linhares. Linhares, aqui a pergunta é: em que áreas ou rotinas vocês têm visto maiores oportunidades de ganho de eficiência? Quer comentar, Linhares?
Obrigado, Lúcio. Acho que é uma boa pergunta. Acho que o pano de fundo aqui é o conceito de tecnologia, né? Ou seja, de forma, para dar um exemplo mais claro aqui, que é um pouco do nosso dia a dia, a gente tem visto oportunidades relevantes nos back-offs. Dentro de back-offs, para dar um exemplo aqui em finanças, a gente tem visto oportunidades de transformação de rotinas muito manualizadas e muito repetitivas, com baixo custo de implantação tecnológica, gerar resultados consideráveis. Ainda existia, há pouco tempo atrás, por exemplo, o custo de robotização, enfim, de alguns incrementos tecnológicos ainda altos. Hoje a gente já tem isso de uma forma bem mais acessível, com bastante nível de conhecimento de implementação e de casos para facilitar a implantação. Então, esse é um exemplo talvez mais claro aqui para o público, parte de conciliações, batimentos, informações regulatórias, tudo isso é possível deixar de uma maneira praticamente 100% automatizado, sem nenhuma interferência manual. Da mesma forma que a gente vê fluxo de documentações e integrações, aí na parte aqui de integrações, a migração para modelos de nuvem, a melhoria nos modelos de infraestrutura, podendo sair de modelos tradicionais, de contratos mais rígidos, para contratos flexíveis, com, de novo, um ganho de eficiência econômica grande. Então, o pano de fundo aqui, Lúcio e colegas, infraestrutura, modelos de migração para contratos flexíveis em nuvem e modelos de automação em operações repetitivas e muito manuais, tendo rápido e fácil, relativamente fácil, ganhos aí de curto prazo.
Ótimo, excelente. Aqui uma outra pergunta, acho que essa está mais para o Eduardo, em relação à liquidez. Alguns bancos brasileiros estão com indicadores de capital principal muito próximo ao nível mínimo legal. Vocês enxergam alguma perspectiva do regulador fazer alguma flexibilização do prazo de adaptação ao nível de percentual regulamentar, evitando maiores conservadorismos no crédito? Eduardo, você pode endereçar essa, por favor?
Posso. Eu só não posso falar em nome do Banco Central, né? Assim, eu posso falar a nossa percepção, né? A nossa percepção, assim, para essa pergunta, tem alguns aspectos que na nossa visão é importante. A primeira questão é que, na estrutura de capital dos bancos especificamente, já existem duas camadas, dois buffers que já haviam sido desenvolvidos para essa finalidade, né? Que é o buffer contracíclico e o buffer de conservação. O colchão contracíclico e de conservação. O contracíclico nunca chegou a ser utilizado no Brasil, né, que seria um conceito de você alocar mais capital em momentos de crescimento econômico e que houvesse espaço nos resultados dos bancos para isso,
e o ciclo econômico permitisse, né? A gente infelizmente nunca entrou nesse ciclo positivo econômico de crescimento robusto e tal, desde que foi implementado esse colchão, e o colchão de conservação, né? Esse sim já sempre foi implementado, e esse colchão, conforme os bancos vão começando a consumir esse colchão, medidas vão sendo automaticamente tomadas sobre os bancos, né? Então não pode distribuir dividendos, enfim, e tem outras medidas, né? Então isso já está embutido na mecânica de capital de Basileia, do Banco Central, né? Em 2008, o que aconteceu é que não houve essa flexibilização, né? Enfim, era outro governo, era outro Banco Central, mas se a gente for se guiar pelo que houve no passado, não houve essa flexibilização. E eu, aí, individualmente, posso falar, eu acho difícil, né? Porque você gera aí um compromisso, um moral hazard muito forte, né? De que a entidade reguladora está flexibilizando algumas regras que são para garantir a solvência do sistema financeiro e a estabilidade do sistema financeiro, para algum benefício qualquer que seja, né? Mesmo que seja um benefício positivo para a economia como esse que você citou, Sérgio, de liberar crédito, né? Mas eu acho que existe um trade-off, né? Então você faz isso, mas qual é a mensagem que você passa para quem é investidor ou quem tem, faz funding para esses bancos? É uma mensagem muito negativa, e esse tiro pode sair pela culatra. Então, eu pessoalmente acho muito difícil, né? O histórico do Banco Central não vai nesse caminho de 2008. A estrutura de capital já prevê um buffer nesse sentido, com medidas já pré-estabelecidas em normativos. Eu acho que existe também esse trade-off. E por mais, então, que o Banco Central esteja sendo bastante agressivo nas medidas de liberação de liquidez e crédito para o mercado, eu acho que a questão do capital acaba sendo uma coisa um pouco mais inflexível nesse sentido. Mas, como eu disse, eu não posso responder pelo Bacen, hoje à tarde pode sair essa medida, né? Mas com base nessas informações, eu entendo que talvez seja complicado que isso seja feito.
Obrigado, Eduardo. Aqui, vou fazer vou responder aqui uma última pergunta, depois a gente vai responder todas as perguntas aí para os participantes. A pergunta até é bastante difícil, né? Vocês visualizam uma retomada na economia ainda esse ano? Vocês acreditam que já chegamos no fundo do poço para alguns segmentos? E se sim, quais segmentos? Bom, como eu iniciei a nossa conversa aqui, ainda não. Nós temos ainda muito ainda de impacto e magnitude da crise que vai ser refletida nos setores de forma significativa. A retomada vai ser lenta, muito lenta esse ano, principalmente para aquilo que eu disse, o impacto do consumo. E em relação aos segmentos, a KPMG vai em breve aí soltar um estudo por segmento que traz uma visão bastante ampla de impactos em setores. Então, acho que aí vai casar uma resposta bastante objetiva aqui à pergunta. A gente passou rapidamente aqui sobre as nossas publicações, a gente vai disponibilizar o material. Acho que obrigado aí a todos, a gente quer cumprir o horário aí em relação a todo mundo tem os seus compromissos, as suas agendas. Eu queria agradecer em nome da KPMG e espero revê-los num próximo webcast. Muito obrigado aí a todos e aos colegas que participaram. Um bom dia a todos.
Obrigado. A audioconferência da KPMG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.